Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. A habitação é um direito, mas também é um mercado. O que é que vai mudar? O Governo vai revogar as medidas do programa Mais Habitação, do Executivo anterior, desde o arrendamento forçado de imóveis devolutos até ao congelamento de rendas. Era previsível que assim fosse. Para nos ajudar a perceber quais as diferenças entre os dois programas, convidamos Helena Roseta, a arquiteta, ex-presidente da Ordem desta classe, ex-deputada, ex-autarca, mas também autora da Lei de Bases da Habitação. Destaca que o programa do Governo favorece a nova construção e o aumento dos perímetros urbanos, mas não aborda as disfuncionalidades do mercado imobiliário nem a reabilitação de imóveis vazios, especialmente no interior do país. Helena Roseta diz que o mercado da habitação não funciona, nem no arrendamento nem na venda, e acrescenta que a política não pode andar completamente afastada de quem estuda estes temas. Cara Helena Roseta, bem-vinda ao P24. Vamos começar pelo novo programa, o novo programa do Governo para a Habitação, que vai revogar medidas emblemáticas do programa anterior, o Mais Habitação, como o arrendamento forçado de imóveis devolutos ou o congelamento de rendas. Comparando os dois, acha que teremos melhor ou pior habitação, mais ou menos?
Vamos lá ver. O programa de Governo não é só essas medidas de revogação. Todos os governos revogam coisas que vêm de trás. Isso é uma pecha portuguesa que acham sempre que têm que deitar abaixo o que foi feito. E é normal que, havendo orientações políticas diferentes, haja coisas revogadas. A questão toda é, este programa do governo na área da habitação é um programa que acrescenta, é um programa que reduz ou fica tudo na mesma? Na mesma não fica. Agora, não acho que seja um programa que acrescenta, acho que é um programa redutor. E porquê é que eu acho que ele é redutor? É redutor no diagnóstico, faz um diagnóstico muito acelerado, começa logo por dizer que houve questões ideológicas no Mais Habitação, isso é apenas uma componente do que se fez em habitação nos últimos anos, e portanto é redutor nesse aspecto. Mas agora vamos às medidas, que é o que interessa aqui. Este programa propõe 5 grandes eixos, aliás, eles dizem que são 4, enganaram-se na numeração, são 5, mas não é grave, são coisas que acontecem quando se está a fazer coisas por pouco tempo. Muito bem. Primeira grande coisa, eles querem aumentar a oferta privada e pública e cooperativa em todas as direções, querem aumentar a oferta. Bom, e o que é que eles propõem para aumentar a oferta? Propõem uma série de coisas. Aparece aqui a tal habitação agrícola no interior. Sim, senhor, acho muito bem que se aumenta a oferta. Agora, o ponto é este. A grande tónica que eles dão é em construção nova. Tanto que dizem que é necessário construir em sítios onde não se construía agora. Dizem que é necessário.
Nomeadamente em altura, não é?
Já são sítios construídos e aumentar a densidade. Não tenho nada contra isso, desde que cumpra determinados parâmetros de sustentabilidade ambiental. O problema todo é aumentar, o que eles dizem em 2 ou 3 vezes no programa, aumentar os perímetros urbanos. Eu tenho que fazer aqui uma parte para explicar isto. Um dos problemas que nós temos na habitação em Portugal é o problema do mercado que não funciona, nem no arrendamento, nem na venda. E não funciona porque... Estão a responder apenas a estratos muitíssimo solventes e até de luxo da procura. E para a procura média e pequena não há. Ora bem, se penso que eu vou resolver isto transformando, por exemplo, as habitações agrícolas no interior, aumentando o que eles chamam os perímetros urbanos, ou seja, transformando solo rural em solo urbano, eu estou a aumentar o valor das coisas. Porque a transformação de um solo rural num solo urbano multiplica às vezes por 1000 o valor do terreno. E, portanto, como é que podem fazer um programa sobre a habitação e não falarem uma linha do mercado? A habitação é um direito, mas também é um mercado. E, portanto, nós temos que perceber este mercado na sua extensão, nas suas disfuncionalidades. E sobre isso o programa não nos diz nada.
Portanto, tu achas que esse tipo de medidas não favorece uma oferta de habitação mais alargada?
Milcar, podem ser úteis. Eu tenho sempre muita dificuldade em ter dogmas nestas matérias, porque nós temos tanta carência que todos os instrumentos me interessam. Resta saber é se não vão ter efeitos exatamente contrários. É isso é que eu acho que falta aqui, essa análise. Você, quando está a aumentar a construção num país que já tem 700 mil casas vazias, segundo o último censo, 720 mil, se está a aumentar a construção nova, você está-se a esquecer que tem recursos no território. E o que é que lhes faz? O que é que lhes faz?
Sim.
Mesmo a tal habitação agrícola que defendem, No interior é onde nós temos, em proporção à habitação existente, é onde nós temos, na habitação que existe nos territórios do interior, é onde nós temos mais casas vazias. Então não falam em reabilitar isso? Como é?
A Lei Rosenthal tem defendido a reabilitação de imóveis, de bolutos, né, o aumento da oferta pública. Neste caso, no interior, fazia mais sentido a reabilitação, né, no
Se fosse
espaço urbano.
viável, vamos lá ver, estamos a falar tudo no teórico. As casas estão num terreno, num sítio. É preciso ir ao sítio e conhecer as coisas. Ou seja, em relação a essas 720 mil casas vazias, a coisa mais útil que qualquer governo podia fazer neste momento era encomendar um estudo a sério.
Rastreá-las.
A sério, para saber. Rastrear, sabemos onde estão, mas porquê é que estão vazias? Há uma quantidade de razões completamente diferentes. Há heranças indevidas, há abandono das aldeias, há especulação fundiária nas zonas urbanas. Há custos que os proprietários não conseguem suportar para fazer as obras. Há N razões. Onde é que está feito esse diagnóstico? Município a município. Tinha que ser feito. Alguém tem que estudar isto. A política não pode andar completamente afastada de quem faz os estudos sobre estas coisas, está a ver?
A Lei Rosenthal defende a reabilitação de imóveis de bolutos, o aumento da oferta pública. O Governo quer fazê-lo através de parcerias público-privadas. Acha esta proposta?
Não tenho nada contra, sei lá, eu em matéria de habitação sou profundamente reformista, não tenho dogmas. Agora, há experiências que a gente sabe que não funcionam. Parcerias público-privadas, encantados da vida. Vamos lá ver em que condições, o que é parceria público-privada? É pegarem património público por um privado a reabilitar? Acho muito bem. É pegar, fazer concursos com terrenos, territórios públicos e pôr privados a construir nesses sítios? Acho muito bem. Com uma condição. Há uma condição essencial nas parcerias público-privadas, é que o preço final tem que ser regulado, porque se o público entra, o preço não pode ser mercado livre. E esta é que é a condição que às vezes não é garantida. Portanto, a parceria tem que implicar, se é para venda ou se é para arrendamento, alguma regulação de valores. Ao passo todas as medidas que estão aqui nunca falam em regulação de preços, pelo contrário, falam em descongelamento de preços. Portanto, temos aqui coisas que eu acho que não estão bem explicadas. Que são chavões, digamos assim, alguns até ideológicos, mas eu penso que a habitação merecia melhor. E nós já temos conhecimento no país muito mais avançado do que isto, em todos os setores, nas academias. Há muita gente jovem, eu conheço imensos, mas dezenas, a fazer doutoramentos, a fazer mestrados sobre habitação, sobre alojamento, sobre arrendamento, coisas comparadas, o que é que os outros países estão a fazer. Esse conhecimento não há aqui uma linha, está a ver? E também não havia no programa do governo anterior, quer dizer, acho que andamos dissociados, conhecimento e política. E os políticos vêm repetindo chavões, alguns deles, nomeadamente a matéria do reino, são coisas que ainda vêm do Código Civil do SIABRE do século XIX, por favor, caiam lá no século XXI. Caiam no século XXI, com uma geração jovem que realmente, o programa do governo diz isso, e é verdade, que está completamente maniatada para entrar na habitação. Eles põem algumas medidas para facilitar a compra da primeira casa, mas o problema não é que não é só a compra da primeira casa, é conseguir pagar todos os meses uma prestação de uma casa. A maior parte dos jovens não tem essa capacidade. Agora, o que tenham é conhecimento, atenção. E esse conhecimento tem que ser. Por isso é que eu digo, mais estudos de base para fazer estas coisas, mais encomendas à academia para apresentar e pôr cá fora para que as pessoas tenham conhecimento. Mais divulgação dos estudos que são feitos e encomendados, por exemplo, o Iru encomenda imensos estudos, não os põe cá fora. Oh, meu Deus, divulguem um pouco mais a informação que há, divulguem melhor o que se está a fazer no PRR, que é outro grande ausente aqui da parte da
Não há
habitação.
grandes
Não se pode
referências
falar de um programa.
ao PRR neste programa,
Desculpa,
pois não.
tinha que haver, por uma razão muito simples, foi a primeira vez desde sempre que a União Europeia dedicou verba à habitação. A habitação na União Europeia, antes da pandemia, era considerada um problema nacional. Não havia financiamento de habitação. E nós agora temos o grosso da habitação financiado com verbas comunitárias que vão acabar em 2026. Não há garantia nenhuma que isto continue. Isto, ainda por cima, traz obrigações enormes, porque o prazo é muito curto. Eu tenho aqui os números, se quiser, dou-lhes. Os números, os mais recentes em matéria de primeiro direito, que é o programa principal daqui do PRR. Era suposto o primeiro direito até aos 50 anos, 25 mil, fazer 26 mil focos, que não fará, mas agora passamos para o 2026, em vez de 2024, passamos para daqui a 2 anos, ok? Foram contratualizados, destes 26 mil focos que estão previstos, já foram, estavam contratualizados no final de fevereiro, 10 mil. Destes 10 mil, estes 10 mil representam apenas 1 milhão e 200 mil euros, representam apenas a 60% do total. A minha pergunta é, se em 2 anos contratualizámos, mas não quer dizer que as obras tenham começado. Apenas 60%. Nós temos um prazo curtíssimo.
Sim, e o ritmo é lento.
E essa para mim era a primeira urgência. A informação que nós temos neste momento é que o Iru está completamente afogado em candidaturas às quais não consegue dar resposta porque não tem capacidade. Está tudo centralizado no Iru.
Por exemplo, a regulação do alojamento local, de que forma é que essa alteração pode contribuir para os preços da habitação?
Eles não pedem isso. O que eles pedem em relação ao alojamento local é que se volte ao que era, ou seja, o alojamento local ter um tratamento fiscal mais favorável que o arrendamento. E também não limitar as licenças que foram concedidas. Portanto, permitir continuação do alojamento local. Vamos lá a números, Amílcar. 100 mil fogos passaram de habitação para alojamento local nos últimos anos. 100 mil. Mas vem dizer que falta de oferta. Bom, realmente falta oferta, mas isto foi incentivado. Querem continuar a incentivar? Admito. Mas provem-me que isso traz mais casas para a habitação.
Não traz mais casas em baixo preço, em princípio.
Exatamente. Portanto, ninguém me consegue provar que estas medidas são úteis para aquilo que a gente pretende.
No caso, por exemplo, dos jovens, o fim do IMT, do imposto de selo na compra de casa, pode ser positivo?
É positivo para jovens que tenham capacidade deles próprios ou capacidade familiar para aguentar o pagamento das prestações. Não é positivo para a maior parte dos jovens
que não têm dinheiro para comprar a casa, claro.
Mas se eles muitas vezes nem têm dinheiro para pagar as propinas no ensino superior, como é que vão ter dinheiro para a casa? Para comprar. Também não sei se é esse o grande objetivo dos jovens. A pergunta é, só se consegue ter estabilidade habitacional comprando uma casa? Não é mais simples criar alguma estabilidade habitacional com os arrendamentos de prazos mais longos? A minha geração praticamente toda começou com arrendamento. E que era um arrendamento, eu sei que havia, vinculístico, era para a vida. Hoje já não é. Mas também passarmos do arrendamento para a vida. Bom, arrendamento de um ano ou de seis meses, por favor. Há extremos aqui que não estão bem, que são disfuncionais, que era preciso serem analisados. O que é preciso não é desmanchar o que foi feito nas alterações à lei do arrendamento em 2019, como eles dizem. O que era preciso é uma nova lei do arrendamento do século XXI. Esta está velha, está cheia de botox, está cheia de rugas, tem emendas de uma data de governo à direita, governo à esquerda, mexem no arrendamento para aqui, arrendamento para ali, ou mais para os senhorios, ou mais para os inquilinos. Estou cansada desta guerra. Nós temos um contexto hoje que é outro.
E o que é que deveria constar dessa nova lei de bases?
Numa nova lei do arrendamento, olha, para já todos os regimes de arrendamento deviam estar numa só lei. Tirando o comercial, todos os regimes de arrendamento habitacional deviam estar numa só lei. Não era uma lei para as casas públicas, outra lei para o arrendamento acessível, outra lei para os custos controlados, outra lei para o subsídio de arrendamento. Por favor, metam tudo numa só lei, com os vários regimes e mais, com alguma flexibilidade entre regimes. Isto parece uma coisa muito pequenina, mas não é. Imagine uma pessoa que recebeu uma casa da Câmara há 20 anos ou há 30 anos e que não foi atualizada a renda ou que foi mal atualizada a renda e que se calhar essa pessoa nem precisa da casa. A direita diz, bom, se não precisam, fora com eles, vamos lá pôr gente que precise mais. Sabe qual é o resultado disso? É a uma certa altura, em vez de você ter bairros públicos de mistura, tem bairros públicos só com a camada mais pobre, ou seja, tem guetos. Não é boa solução. Eu preferia manter lá as pessoas, mas mudar o regime de renda. Ficam naquela casa, mas pagam uma renda normal, em vez de pagarem uma renda apoiada. Ou uma renda com uma participação pública grande. O meu ponto é sempre, nós temos recursos que não estão a ser utilizados. E porquê é que os desbaratamos? Isto do ponto de vista das outras dimensões, a dimensão ambiental, a dimensão ecológica, a dimensão da reciclagem, tudo isso é muito importante, porque não podemos estar sempre a fazer de novo. O território não aguenta.
Obrigado, Helena Roseta. Para terminar este podcast, nada melhor do que falar de Sérgio Godinho, o nosso convidado de Canções de Abril.
Aprenda a nadar, companheiro. Aprenda a nadar, companheiro. Que a maré se vai levantar. Que a maré se vai levantar.
Neste podcast, Nuno Pacheco fala com o autor de Maré Alta. Haverá poucas canções tão premonitórias como esta. Escrita, composta e gravada em 1971, Maré Alta é o pretexto para uma conversa com Sérgio Godinho sobre o valor da liberdade.
Que a liberdade está a passar por aqui? Ora bem, a liberdade não estava a passar por aqui, por um aqui, nem sequer estava cá, nem podia vir cá, já era refratário do serviço militar barra guerra, não queria, nunca quis ir para a Guerra Colonial. Mas essa frase não é só uma premonição, é uma afirmação.
Obrigado por ouvir o P24, voltamos amanhã.
O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Ruben Martins. O Público fica no ouvido.